O resultado 2.3 é bastante longo, e portanto, optei por fazê-lo em duas partes. Hoje faremos a parte 1. Dê o fruto do Espírito em todas as áreas da vida e pratique humildade, integridade e simplicidade. Por favor, leia as referências listadas em suas notas. Gálatas 5, 22-23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra as tais coisas não há lei. O comentário da Bíblia do Crente nos lembra que o fruto é singular, não plural. O Espírito Santo produz um tipo de fruto, isto é, semelhança com Cristo. A Bíblia de Estudo ESV fornece uma excelente explicação para esse fruto. O amor aparece primeiro porque é a maior qualidade, 1 Coríntios 13:1-13, 2 Pedro 1:5-7, pois reflete mais claramente o caráter de Deus. A alegria chega em um segundo próximo, pois, ao regozijar-se na salvação de Deus, os cristãos mostram que suas afeições são colocadas corretamente na vontade e no propósito de Deus, por exemplo, João 15:11. A paz é o produto de Deus ter reconciliado os pecadores consigo mesmo, de modo que eles não são mais seus inimigos, o que deve resultar em confiança e liberdade na aproximação de Deus, Romanos 5:1-2, Hebreus 4:16. A paciência mostra que os cristãos estão seguindo o plano e o cronograma de Deus, e não o seu, e que abandonaram suas próprias ideias sobre como o mundo deveria funcionar. A benignidade significa mostrar piedade, generosidade e simpatia pelos outros, o que também é um atributo de Deus, Romanos 2:4. A bondade significa trabalhar em benefício dos outros, não de si mesmo. Paulo menciona isso novamente em Gálatas 6:10. A fidelidade é outra característica divina, significa fazer consistentemente o que se diz que fará. A gentileza é uma qualidade que Jesus atribui a si mesmo em Mateus 11:29, permite que as pessoas encontrem descanso nele e encorajem e fortaleçam outras. O autocontrole é a disciplina dada pelo Espírito Santo que permite aos cristãos resistir ao poder da carne, confronte com Gálatas 5:17. Humildade. Existem muitas definições para a palavra humildade, mas a que mais valorizo é ver a si mesmo como Deus vê você. Leia Filipenses 2:3-11. A primeira frase diz que não devemos fazer nada por ambição ou presunção egoísta. Aqui estão alguns exemplos. Alguns querem associar-se a um ministério, bem-sucedido, simplesmente para adicionar peso ao seu currículo, ou porque querem usá-lo como um trampolim para outra coisa. Portanto, a verdadeira razão pela qual eles vêm não é tanto servir o reino através de seu papel naquele ministério, mas avançar suas próprias carreiras. Nas reuniões, também precisamos ter cuidado para não acharmos que a nossa posição sobre um assunto seja a única correta. Tenho certeza que você poderia listar outros exemplos. E o seu relacionamento com seu cônjuge, membro da família ou amigo? Como você aborda situações em que discorda e sabe que está certo? Você fica com raiva? Você começa a levantar a sua voz? Você começa a fazer comentários cruéis ou sarcásticos? Você começa a levantar outros incidentes, às vezes esquecidos, quando a outra pessoa se mostrou errada? Ou você diria que geralmente nessas situações você age com humildade? Afinal, a segunda frase do versículo 3 diz, "Mas com humildade considere os outros superiores a si." Realmente, essa é a maneira moderna? Quando somos apresentados a alguém, além de perguntar seu nome, uma das primeiras perguntas que fazemos é, o que você faz? O motivo é que podemos avaliar onde a outra pessoa está na escada dos estratos sociais, e então compará-la com onde estamos. Raramente é uma tentativa genuína de contar outras pessoas mais superiores que você. Penso que, se formos brutalmente honestos conosco, teremos que admitir que muitas vezes falta humildade. Então qual é a solução? Bem, mesmo antes de Paulo escrever essa passagem, Jesus encontrou o problema em primeira mão e, é claro, deu a resposta. Leia Marcos 10:35-40, 10:43-45, lemos. Mas entre vós não será assim, antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Paulo explicita isso muito claramente para nós nos versículos 5-8 de Filipenses 2, onde vemos que nosso exemplo perfeito, a resposta que estamos procurando, é claro Jesus, que abandonou a igualdade com Deus para se tornar homem. Ele se esvaziou das glórias do céu e dos privilégios de ser divino. O Senhor se tornou um servo. Deixe essa mente estar em nós e em nossos alunos. Na próxima semana, examinaremos a integridade.